Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Vanderlei Nunes, com você. É um prazer muito grande poder falar com você neste momento. E aí eu quero ler com você aqui em Mateus, no capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Muito bem. Nos tempos que nós estamos vivendo, falar do que nós temos falado soa estranho, eu sei disso. A gente falar do Evangelho, da graça de Deus, para ouvidos que estão acostumados com muito misticismo e muita meritocracia para receber, segundo eles, as coisas de Deus. Mas o nosso trabalho é, de fato, educar os ouvidos para que ouçam, de fato. E ouçam com inteligência, ouçam com sobriedade, com os pés no chão. Por isso que eu venho hoje aqui dizer para você, você não tem nada com o Antigo Pacto. Você não tem comunhão nenhuma com o Antigo Pacto. Inclusive que o Pacto do Novo Testamento, assim que nós costumamos falar, o Pacto chamado do Novo Testamento, para você e para mim, o Pacto em si não é novo. É apenas o Pacto. Porque eu e você não tivemos nenhum pacto antigo. Nós éramos meros pagãos. Porque você nunca foi judeu, nem eu, nem de nascimento, nem na fé. Então, antes de estarmos em Cristo, nós estávamos afastados de Deus. Você está entendendo? Então, estando em Cristo, eu estou debaixo da graça dele e não posso estar em um novo pacto, porque não tive um antigo. Só está em novo quem teve um antigo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero tocar aqui com você. Então, Vanderlei, mas o Antigo Testamento não serve de nada, serve como aplicação para a minha vida, lições de vida, e para que eu compreenda o que está escrito no pacto de Jesus Cristo por nós, o chamado novo. Então, tem que usar o tempo que é o tempo que está escrito. Mas na prática, não poderíamos chamar assim, né? É apenas como informação. Então, o que acontece? O que nós temos de Antigo Testamento serve sim para a gente muita coisa, muitos ensinos, muitas experiências, mas não como palavras de salvação. É algo que vai me salvar, é algo que vai me instruir. Nós temos muitos textos maravilhosos no Antigo Testamento, inclusive nós temos muitos ensinos, muita sabedoria, como você tem em Jó, como você tem em Provérbios, Salmos. Você tem muita sabedoria, muitos conselhos, muitos ensinos. Do mesmo modo, a partir dos evangelhos, chamados evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você também tem muitos ensinamentos práticos, mas que você precisa, na caminhada, aprender a filtrar o que é evangelho, o que são costumes que estão lá inseridos no texto, o que são, de fato, mandamentos nacionalistas, apenas civis, no sentido de judaísmo, para judeus, e o que de fato serve para mim como gentil. Então eu preciso compreender isso. São coisas simples que, quando eu não compreendo, e também começo a achar e a observar e crer que a Bíblia caiu do céu, como já tratei aqui em outras ocasiões, que a Bíblia caiu do céu, que é um livro totalmente espiritual, e que eu não observo certas coisas, certas nuances, certas dificuldades, eu começo a entrar por um caminho que me fará fará com que eu me torne alguém que não enxerga a realidade. E aí, para eu descambar aí para o fanatismo, falta pouca coisa. Então é necessário observar tudo isso. É interessante, por isso eu escolhi o texto de Mateus 11. Mateus é o livro que trata o messianismo de Jesus. Ele diz aqui: em verdade vos digo, 11:11, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele primeiro dá um testemunho de João. Diz que João, não existiu ninguém maior que João. Mas ao mesmo tempo, agora no estabelecimento do reino, a partir de Jesus, João, como sendo um profeta da antiga aliança, está fora desse contexto. João, nesse sentido de iniciação de um novo tempo, João está fora disso. E aí ele usa esse termo, mas o menor no reino dos céus, porque Jesus é que vai pessoalmente principiar o reino dos céus. O reino dos céus estava nele. Quando Jesus se manifesta nele o reino. E João não fazia parte disso, porque João Batista não seria seguidor de Jesus. Está no reino aquele que segue a Jesus. No caso aqui, seguindo, caminhando com ele. Na época que eu estou me referindo. Então João não fazia parte disso. João foi um profeta, João Batista, um profeta que anunciou o reino do céu. É chegado o reino do céu. Mas ele não entra nesse reino de forma efetiva. Ele anuncia o reino. Porque ele é um profeta do Antigo Testamento. Ele está ligado a tudo aquilo que o judeu cria e fazia para ter uma comunhão com Deus e para ser efetivamente judeu, no amplo sentido da palavra. Os que seguem a Jesus agora estão seguindo em um novo tempo. Começam a ver a coisa, o reino, né, toda a ideia e o reino, como de fato estando em Jesus. É por isso que houve muita dificuldade para seguir a Jesus, por não ser Jesus um sacerdote, por não ser Jesus um levita. No máximo, Jesus estava sendo observado, sendo visto pelos estudiosos da época, os escribas e tudo mais, como um profeta. E muitas vezes a observação que se tem com relação a Jesus é que é um profeta, mais um profeta. Não tem nem aquela conotação de um profeta muito importante, como Moisés, como Elias. Aí isso é bom que você compreenda. Porque às vezes a gente fica com aquela coisa mitológica, como se Jesus tivesse causado um impacto extraordinário. E até olhando para as Escrituras, se você observar com um olhar que não seja um olhar apaixonado, você observa isso. É tanto que quem vai divulgar Jesus para o mundo é Paulo. Jesus ficou circunscrito ali naquela região. Quem vai levar Jesus para o mundo é Paulo. O nome de Jesus para o mundo é Paulo. Entendeu? Então Jesus pouco foi difundido, de fato, fora. O livro de João, você vai ter uma observação que os gregos vieram ter com ele, queriam ver Jesus. Tá? Coisa ainda muito longa, muito distante, muito longe. Então, e é verdade essa crítica que fazem, que se não houvesse, fosse depender apenas dos primeiros discípulos de Jesus, chamados apóstolos depois, sem Paulo, a fé em Cristo não teria ido longe. Foi necessário um homem como Paulo, com a mente de Paulo, com a disposição de Paulo, para levar isso ao mundo. Tanto que alguns críticos dizem isso, né? Alguns eruditos da história dizem isso, que dizem que Paulo como eles dizem, criou o cristianismo. E eu digo que Paulo falou de Jesus, o ismo veio depois, né? Então é muito bom que se observe essas coisas, porque quando ficam querendo ligar o evangelho a mérito, ficam querendo ligar o evangelho a arca da aliança, vestes sacerdotais, encontros que as pessoas se separarão como se estivessem no deserto, essas coisas todas ligadas ao Antigo Testamento, parece muito bonito, muito romântico, mas isso aí é anti-evangelho, isso é anti-graça de Deus, isso não tem nada a ver com o evangelho, isso não tem nada a ver com graça de Deus, isso não tem nada a ver com pacto em Cristo. Então querer viver isso aí é querer muitas vezes de forma romântica e com muito desconhecimento, querer viver uma fé que em Cristo já foi deixada para trás. E o símbolo disso, aqui desse deixar para trás, é João Batista. Ele diz, olha, não tem ninguém maior, mas quem está em Cristo, quem está em mim, Jesus falando, é maior do que João, porque João é do antigo conselho. Você está em mim. Então pare com isso de querer viver uma fé veterotestamentária, observar uma fé do Antigo Testamento. Tem tanta coisa que você pode fazer se você tem esse espírito de querer ser herói, porque o que eu vejo é isso, as pessoas querem fazer, então faça pelo próximo, faça alguma coisa pelo próximo. Realmente os sacrifícios que nós temos que fazer agora é o sacrifício pelo próximo, é o sacrifício que Jesus fez, a vida e a morte de Jesus para te salvar, e tudo aquilo que ele fez e guardou, você não deve fazer mais. Agora, o amor que ele teve, e o amor que eu digo no sentido de fazer pelo próximo, isso ele deixou como lição para a gente. E todos os discípulos dele fizeram isso, tentaram viver essa lição de ajuda ao próximo. E todas as pessoas que, de um modo ou de outro, na história da humanidade, fizeram pelo próximo, de algum modo, no momento em que faziam essas coisas, estavam demonstrando o amor de Deus, o amor de Jesus. Então, é só nesse amor que nós realmente nos encontramos em Cristo. Nos encontramos com Cristo, nos encontramos em Cristo. Não é fazendo rituais, não é fazendo coisas para que eu obtenha poder. O poder está em Cristo. Você está em Cristo, o poder está na sua vida. Então não entra por esse caminho. É triste a gente observar como há, né, esse profundo misticismo nas pessoas de quererem e se iludirem por isso, nessa questão de que Deus vai falar comigo, Deus está falando comigo, que as pessoas querem que Deus fale com ela para resolver os seus problemas do dia a dia. Existem coisas muito mais importantes do que isso, querido. Você que não está enxergando. Existe um mundo precisando de você, você se importando só com o teu umbigo, entendeu? Então, pare de olhar para o seu umbigo e olhe, de fato, para o outro. Deixe de olhar para você mesmo e passe a olhar para o outro. Eu digo, deixe de olhar para você mesmo no sentido do egoísmo. Todos nós temos que ter uma preocupação com a gente, com a família da gente, mas quando eu passo a viver só para mim, quando o meu alvo é só isso, como eu posso dizer que quero ajudar o outro? Como eu posso dizer que quero servir a Deus se eu não estou servindo nem a quem está mais próximo? Aí você não fique... porque há esse desejo, as pessoas de querer o tempo todo emoções. Que a sua emoção seja adquirida, que você sinta no trato com o outro. E aí há muita coisa que você pode fazer. Não é entrando em coisas absurdas que na verdade estarão apenas pisando no que Jesus fez. Infelizmente, a questão religiosa ela sabe trabalhar isso muito bem, sabe trabalhar muito bem essas questões meramente sentimentais, de emoção que as pessoas buscam, querem apenas sentir emoção. Quantas vezes nós já conversamos com pessoas que dizem que porque eu estou nisso aqui porque eu gosto de sentir emoção. Eu já conversei com várias pessoas que disseram isso. Mas nós não andamos por emoção, nós andamos pela fé. E a fé pode produzir sim emoção e deve, mas não o contrário. Porque emoção não produz fé, a fé produzirá. Porque para você fazer qualquer coisa e continuar fazendo, você precisa amar, você precisa ter paixão. Não é contra isso que nós estamos falando. Nós estamos falando contra tudo aquilo que é irracional, beira a irracionalidade. E quando beira ou chega à irracionalidade, é porque chegou no fanatismo. É contra isso que nós estamos falando. É uma fé cega, que vai naquilo que todo mundo diz, faz o que todo mundo faz, sem perguntar por que é que eu faço? Por que é que eu estou fazendo isso? Será que eu cheguei à conclusão de que realmente João Batista foi grande, mas que no reino dos céus qualquer um é maior do que ele? Será que eu já compreendi isso? Eu não quero mais ser Abraão, não quero mais ser João Batista, não quero, porque antes eu só queria Daniel, Ezequiel, eu quero ser Vanderlei, você quer ser o José, outro lá quer ser, mas seja você, porque em Cristo você é grande. Em Cristo, o menor é maior do que João Batista. Em Cristo, o menor é maior que Abraão. Em Cristo, o menor é maior que Jó. Mas as pessoas querem essas questões altamente sentimentais, sentirem emoções e coisas. Sinta a emoção de fazer o bem e sinta a emoção de compreender o Evangelho de Jesus e passar o Evangelho de Jesus, a graça de Deus, para outras pessoas. Deve ser um prazer e uma alegria muito grande. Então você poder passar isso que você tem recebido, quando as pessoas estão levando, né, no entender delas um caminho tão grande, não, porque para eu conseguir tal coisa, eu tive que fazer isso, fazer aquilo, e fazer sacrifício, e gastar dinheiro, e fazer tanta coisa, você olha e pode dizer, não, mas eu fiz, eu consegui o mesmo objetivo crendo em Cristo e fazendo aquilo que o Evangelho já me avisou que eu deveria fazer, já me instruiu. Olha, eu quero aquele objetivo. Então, para eu conseguir aquele objetivo, o que é que eu preciso? Eu tenho alguém lutando contra mim? Não, eu tenho uma concorrência. E para eu conseguir o objetivo, eu tenho que estar entre os concorrentes, eu tenho que estar entre os melhores. Então, eu vou me preparar. Foi Deus que me deu isso? Foi. Ele que me conscientizou. Foi através da mensagem restauradora? Foi. Eu fui conscientizado. E aí eu fui trabalhar essa questão. Fui me aperfeiçoar para quando chegasse o momento, eu de fato poder usar aquilo que eu tinha recebido, que eu tinha aprendido, que eu tinha estudado. Ah, fui aprovado, passei, fui. Agora estou trabalhando, estou. Como foi que você conseguiu isso? Foi através de campanha? Não. Eu consegui isso porque recebi uma mentoria saudável que me dizia que eu deveria entrar pelo caminho da racionalidade, crendo que Deus já colocou em minhas mãos as oportunidades e que eu devo abraçá-las. Eu não vou entrar no caminho de João Batista, porque o caminho de João Batista, o profeta João Batista, foi maravilhoso, mas foi maravilhoso para ele que anunciou a Jesus. Ele anunciou, eu estou em Jesus, e em Jesus está feito. Então a oportunidade está aí, quem vai atrás dela sou eu. E não é aquela ideia de que tira a pedra que vou ressuscitar lá, não. Tira a pedra, Lázaro já ressuscitou faz tempo. O Lázaro já ressuscitou faz tempo, eu só tenho que tirar a pedra. Entendeu? Então essa é a ideia. Então se você fizer, se fará, porque em Cristo já foi feito. Então faça. Então quando você tem, como eu tenho ouvido tantas pessoas falando, que antes de conhecerem o Evangelho, de conhecer o Evangelho, esse Evangelho que a mensagem restauradora prega, viviam para a sua fé dia e noite, mas sem ter nenhum resultado para a vida, prático. As pessoas tinham seu emprego e aí depois era dia e noite dentro de um templo, mas não tinha nada prático de fato que desse resultado para eles. Quando compreenderam o Evangelho, quando compreenderam a graça de Deus, se organizaram, tiraram momentos para, de fato, cooperar com aqueles que creem como ele, com a Eclésia, e também tiraram momentos, não, agora eu preciso de um espaço, porque eu preciso me aperfeiçoar na minha profissão. Eu tenho um emprego e agora eu quero crescer dentro da empresa que eu trabalho, eu vou estudar. Foi fazer vestibular, passou, foi fazer o curso, terminou, agora estou fazendo a especialização, entendeu? E aí o salário aumentou. Então quer dizer, quem fez isso? Foi Deus? Foi. Mas ele fez agora? Ou foi ele fez no momento em que eu tomei de fato a decisão e entendi que Ele já me deu essa oportunidade. Então, nesse sentido, eu tenho que louvar a Deus. Sim, tenho, mas entender que a oportunidade foi me dada e eu apenas tomei aquela oportunidade e abracei aquela oportunidade. Do mesmo modo, tanta gente tem feito e tem falado a respeito, tem ouvido a respeito, tanta gente tem feito isso, e que nós vemos são as pessoas louvando a Deus, agradecendo a Deus por isso. E esse é o trabalho de conscientização que nós fazemos e que tem dado um resultado extraordinário para a vida de várias pessoas. Inclusive, se você que está me ouvindo é uma dessas pessoas que foi assim também, chegou para você essa clareza, você compreendeu, mande para a gente aí um áudio, a gente quer ouvir. Olha, eu estava dessa maneira, vivia dessa maneira antes, mas a mensagem restauradora me esclareceu, ouvi as instruções e tomei minhas decisões, e hoje estou vivendo com os pés no chão e tenho tido grandes resultados. Manda para a gente teu áudio, a gente quer ouvir você. Meu queridão, um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br